Eu quero saudar a todos com a paz. Hoje vamos prosseguir. E prosseguir significa chegarmos na carta de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Continuamos dando passos a passo para dentro das Escrituras. Primeira e segunda Tessalonicenses têm uma característica muito comum. Vocês sabem que é a nossa concepção de futuro que dá forma ao presente, que define os contornos e o tom das nossas ações, dos nossos pensamentos durante o dia. Eu diria com isso que a igreja é uma comunidade escatológica. É uma comunidade que trabalha à luz do futuro glorioso de Deus que está vindo. Tessalonicenses aponta essa igreja olhante para o futuro. Isso marca toda a diferença das cartas aos Tessalonicenses. Você sabe que boa parte das doenças emocionais e mentais e dos suicídios que ocorrem no mundo são pessoas que sentem que não têm nenhum futuro. São pessoas sem o escatom, sem o escatológico, sem a promessa de Deus. Eu quero dizer a vocês que a fé cristã sempre foi caracterizada pelo forte senso da esperança. A igreja é a comunidade da esperança. É a comunidade dos que creem, por isso que tem coragem. A teologia que eu digo que hoje que eu estou defendendo cada vez mais, que é uma teologia da coragem, teologia que a sabedoria de Deus, ela é basicamente fundamentada na esperança. A esperança é o seguinte: Deus já fez tudo em Cristo por nós. O futuro está vindo ao nosso encontro. Por isso que a igreja tem que andar na vitória. E ela tem que medir a sua vida sob a vitória que ela já tem em Cristo. A grande verdade apocalíptica é essa: eles, pois, o venceram. A fotografia celestial já foi tirada. E na foto você está lá. E a foto diz que você faz parte dos vencedores. Então o diabo não pode derrotar você, porque eu já estou na foto. Escatologicamente eu já venci. Então eu apenas preciso andar pelo mundo esmagando o diabo. Por isso que a Bíblia diz que você pode e deve pisar serpentes e escorpiões. E por que você pisa? Porque você já venceu. A cabeça já venceu. Então, quando a igreja vive no escatológico, ela vive na vitória. Então, quando você olha para Tessalonicenses, é este forte senso de expectativa de vitória que acontece. Eu estava hoje mexendo num livro que eu indico para vocês, esse autor chamado Bill Johnson. Eu já li esse livro, quero ler de novo. O poder sobrenatural de uma mente transformada, né? Mas esse autor aqui tem um livro que só o nome do livro arrepia, gente. Quando o céu invade a terra. O que você acha? Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O que acontece quando o céu invade a terra? Então, isso é escatológico. Então, é uma ideia de criar uma igreja com uma mente nova, com a mente transformada. Hoje, nós temos muito uma igreja com a mente que está muito influenciada pelo que está acontecendo no mundo, na mídia. Porque não ouve o que está acontecendo no céu. O céu vem ao encontro da igreja. A igreja, a Tessalônica, é uma igreja que está vivendo num momento difícil, mas ela é carregada de esperança. Por volta do ano 50 e 51 depois de Cristo, Cláudio era um homem de 50 anos de idade, imperador, frágil, mas dedicado aos livros. e ele se tornou imperador em 41 depois de Cristo. Seu sobrinho tinha sido assassinado e a guarda imperial designou Cláudio como governante e último da linhagem de César Augusto. Esse é o contexto. Isso prova que os imperadores não possuíam poder baseados na lei, mas na vontade do exército. Assim era Roma. Por volta de 50 depois de Cristo, a segunda esposa de Cláudio, chamada Agripina, manipulava totalmente a casa real. Quem mandava era ela na casa, né? E ela induziu Cláudio, o marido, a adotar o filho dela, chamado Nero. E ele adotou. E o que ela fez depois? Envenenou o marido. Aí você já conhece a história depois. É nesse clima que nasce uma carta de Paulo a Tessalônica. Uma carta carregada de esperança. Crise política, crise no Congresso, crise no Executivo, crise no Império, manipulação. Lá não tinha lava-jato, mas tinha lava-espada, alguma coisa assim. É uma crise atrás da outra. E a igreja? Paulo vai e escreve esta igreja de uma forma brilhante. Momentos de esperança. O efeito prático da crença carregada nessa carta é dominada pela volta de Jesus Cristo. É tão forte que não sobra espaço para a ansiedade. Não sobra espaço para as fantasias. Essa esperança afasta na carta toda a confusão da vida. Livres do medo, há uma liberdade em Deus, por causa da esperança. Cristo, nossa esperança. A grande mensagem desta carta é que Jesus Cristo foi feito nossa esperança. Cristo, esperança nossa. Podia ser esse grande tema da carta. Eu diria que para o Brasil hoje seria muito bom nós afirmarmos isso. Cristo é a nossa única esperança. Cristo é a esperança nossa. Cristo é a esperança da igreja no meio das confusões. Viver em expectativa alegre com respeito ao que Deus fará. Paulo, que cresceu em Tarso, cidade que ficava na rota de comércio entre a Síria e a Turquia, sua família de judeus tradicionais e uma família proeminente também na cidade. E aqui está Paulo, com o privilégio de ser de uma família com esta confluência de duas nações, um homem romano, um homem judeu, ele tem tudo, né? E agora este homem, quando vai para a prisão, tem um certo privilégio. Você imagina este homem escrevendo em Tessalônica? Você imagina este homem sendo perseguido, uma multidão enfurecida em Tessalônica, quer invadir a casa onde ele está hospedado, e ele escapou por pouco, escondido. Assim ele viveu, sofrendo muito, né? Tessalônica foi um lugar difícil para ele. O que me impressiona é porque Paulo vai escrever justamente para esta carta, para essa igreja, falando de esperança. ele não é dominado por nenhuma, por um ressentimento de que, puxa, aquela cidade, quase eu morri ali, quase que eu fui linchado lá. Ele não tem problema com isso. Ele alinha a sua visão com o céu. Bonito aquele tema, né? Realinhando a nossa visão. Sabe o que, que Paulo faz? Ele realinha a sua visão com o coração do céu. E ao realinhar a sua vida com a esperança, sua vida com o céu, ele descobre que o reino de Deus vem poderosamente. Eu diria a você que a grande mensagem para nós nessa manhã é essa: nós temos que realinhar a nossa vida para que o céu invada a nossa casa, invada a nossa igreja. E nós andemos nessa esperança do sobrenatural de Deus. Por isso que você abre carta e diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Né? Paulo, Silas e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E Paulo começa com ações de graças. Paulo não começa dizendo eu tive dificuldades aí, ele começa no céu. Ele começa no modelo de Deus. Ele começa no invadir de cima na esperança. Damos sempre. Essa palavra sempre aqui é muito forte para mim, sempre. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Ele não disse damos sempre graças a Deus por alguns de vós. Ele dá por todos vós. Ele abraça a totalidade da igreja. Ele diz, e sem cessar. Isto significa sempre, e isso significa sem cessar. Dá a impressão que está sendo muito, muito enfático, porque ele está dizendo que é sempre, depois diz sem cessar. Né? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, e aí ele fala da memória. Paulo não perde a memória. Ele recorda do que Deus fez na igreja. E eu começo nessa introdução, para começar o estudo, para você já observar logo, fundamentalmente, ele recorda da operosidade da fé. É uma igreja que tem uma fé que opera, não é uma fé passiva. Porque muita gente acha que tem fé, mas a fé dele não é operosa, é uma fé passiva. A característica da igreja de Laodiceia é uma igreja morna, uma igreja com uma fé mórbida. A característica da igreja de Tessalônica é uma igreja com uma fé operosa. E aqui mexe comigo e com você. Operosidade da fé. A sua fé opera o quê? Ela gera o quê? Qual é a operosidade da nossa fé? Nós estamos com fé, qual é a operosidade dela? Paulo diz, eu recordo da operosidade da vossa fé. Então aqui já começa a mexer conosco. Operosidade da vossa fé. Da abnegação do vosso amor. Há uma abnegação do amor. Esse ab significa que soma, significa que prende, significa que avança, significa que ele não é passivo também, ele não é estático. É um amor abnegado. É um amor que atrai, que puxa, que impulsiona, que vai, que agarra a abnegação do vosso amor. E da firmeza da vossa esperança. Firmeza da esperança. Não é uma esperança frouxa, ela é firme. Eu sei do que eu quero e onde eu espero e onde nós vamos chegar. Então, toda carta poderia ser resumida nisso. E aqui diz, da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, é firmeza em Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vocês foram eleitos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Aqui mexe de novo comigo, muito forte. O evangelho chegou em poder, não foi palavra, foi poder, não foi palavra, foi poder. Não chegou só em palavra, chegou em poder. Por isso que gerou uma igreja operosa, abnegada, firme. Porque é um evangelho que chegou como poder. O evangelho é poder. Então, Paulo caracteriza essa carta de uma forma muito forte logo nesse começo. O evangelho que chegou como poder. E diz no Espírito Santo. O evangelho que chega no poder, como poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Veja, a igreja recebe um evangelho de poder, enche-se de esperança, de operosidade da fé, de benção do amor, no meio da luta, no meio da guerra. E isso é bom para a gente ver, porque tem gente que fala, quando as coisas ficarem mais calmas, eu vou me dedicar mais a Deus. Né? Alguém já falou isso ou não? Aqui diz, vocês receberam essa palavra no meio de muita tribulação. Tem gente que está no meio da tribulação, escapa, foge. Aqui faz um invertido, é no meio de muita tribulação que vocês receberam a palavra. E vocês receberam com alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo no meio de muita tribulação. Recebe o evangelho que é poder. Uma igreja que nasce no meio de muita tribulação, de sorte que vos tornastes o modelo. Vocês são o modelo de igreja. Vos tornaste um modelo, uma igreja que se tornou modelo no meio de muita tribulação no Espírito Santo, porque recebeu o evangelho de poder e ela tem uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Só isso daí já deu a lição para nós, né? Então essa é a carta que só na introdução parece que diz tudo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu não precisei ajudar em nada, eu não precisei melhorar nada, vocês fizeram um negócio completo, perfeito, vocês atingiram a completude missionária, uma igreja em missão. Estamos no mês de missão e tem que pintar bem esse texto para nós aqui agora. Uma igreja que se tornou tão forte em missão que Paulo, o apóstolo, o teólogo da igreja, não precisou melhorar em nada, porque vocês fizeram certinho tudo. Eu não precisei acrescentar. A região em toda a região foi abalada pela vida que vocês vivem, pelo exemplo que vocês são, pelo modelo que vocês são, pela palavra que pregaram e pela clareza desse evangelho que vocês pregaram. Vocês receberam o evangelho de poder e multiplicaram o evangelho que é poder. Interessante. Pois eles mesmos, durante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. e para aguardardes dos céus o seu Filho. Olha só, já começou a falar de esperança. Cristo está voltando. A quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O tema todo de Paulo é o tema da esperança. Esse é o evangelho que chega num lugar, se torna um repercutir da mensagem em todas as dimensões. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo fale conosco nessa palavra. Tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses têm uma mensagem muito forte, é uma igreja modelo e que deve realmente nos desafiar. A ele glória. A carta de Paulo à Tessalônica, segundo muitos comentaristas, foi a primeira carta escrita. Para vocês terem uma ideia, muitos acreditam que foi o primeiro texto do Novo Testamento, foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Alguns discordam disso, mas a maioria acredita nisso. Se acredita até que Tessalonicenses foi escrita antes dos Evangelhos, para vocês terem uma ideia. Outros acreditam que foi mais ou menos junto com os Evangelhos. Mas eles não se encontraram, demorou um pouco aquela época para chegar um lugar no outro. Mas é a hora que o Espírito Santo começou a usar Paulo para escrever e estava usando Marcos para escrever. É possível que as coisas sejam muito escritas mais ou menos juntas. Por exemplo, no ano 50, essa carta já estava sendo escrita. Então, acredita-se que seja um dos primeiros textos. Se não é o primeiro, uma coisa podemos ter certeza absoluta. É um dos primeiros textos escritos do Novo Testamento, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E é tão forte isso, porque no começo, a ênfase da volta de Cristo é tão forte, tão iminente, que todos estão acreditando que vai acontecer já. E por causa dessa esperança tão forte, a igreja explode em evangelização, em missão, e ela faz o que tem que fazer. E ela se torna esse modelo. Tanto que aqui que surge aquela preocupação, o que vai acontecer com os mortos? Eles já morreram e Cristo está voltando? E aí Cristo fala do arrebatamento, e aí Cristo fala, aí Paulo fala do arrebatamento, e Paulo fala da transformação. Por quê? Porque é uma preocupação da igreja. A igreja tem perguntas que não tem resposta quando ela está falando da ênfase da volta de Cristo. Não tem outros textos ainda para ler sobre isso. Paulo já tenta esclarecer para eles o que ele sabe do que Deus está falando. Então, essa é uma carta muito forte. A história da fundação desta igreja está registrada no capítulo 17 de Atos. O capítulo 17 de Atos fala sobre o nascimento da igreja. Depois que ele e Silas foram jogados na prisão em Filipos por causa da sua pregação do evangelho, lembra que um terremoto sacudiu, as portas da prisão libertaram os prisioneiros, e eles foram libertados, e eles saíram de Filipos por causa desse terremoto, e é um plano de Deus, e sabe para onde eles foram? Ao sair de lá da cidade? Foram para a cidade de Tessalônica. Veja como que Deus é maravilhoso, né? Deus solta eles para ir para Tessalônica, porque em Tessalônica vai nascer a igreja que é modelo. Isso é estratégico. É preciso ser perseguido em Filipos para poder ir para Tessalônica. Era uma estratégia de Deus. E aqui que nasce esta igreja tão maravilhosa. Outra coisa muito importante vocês compreenderem é que muitos dos lugares onde Paulo pregou viraram ruínas. Mas Tessalônica não. Tessalônica ainda é uma cidade próspera. 1 milhão de habitantes hoje. Você foi lá? O nome mudou, né? Salônica. É isso. Cidade de Salônica. Então, vocês que querem viajar, está aqui um bom lugar para passear. As placas aparecem em Tessalônica. Então a cidade ainda existe. Interessante, né? As outras cidades desapareceram. É naquela região da Grécia. Na Grécia. 300 quilômetros de Atenas. O pastor João disse que foi lá, teve na cidade de Tessalônica. Depois ele conta para vocês a epopeia tessalônica. Quer falar alguma coisa? Vem aqui. Fala um pouco sobre Tessalônica.
Eu tive uma experiência muito intensa em Tessalônica, porque eu fui para a Albânia, da Albânia eu passei pela fronteira e entrei na Grécia, né, com os albaneses me levaram até a Grécia, e um casal de albaneses me levaram até a Tessalônica, eles estavam fazendo um trabalho lá. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, bonita cidade, só fiquei num hotel lá. Mas eu tive uma experiência muito profunda lá. Sabe? Tem um casal lá, porque a missionária Naja, que vocês conhecem, ela instruiu o pastor, não peça nada para o pastor, ele está aqui só para conhecer. Mas eles não se contiveram, falaram, não, pastor, você não vai fazer nada, vamos levar só para conhecer. Mas tem um casal que gostaríamos que o senhor conhecesse, que o senhor visitasse. Eu fui visitar o Bardi e a Mimosa, um casal de albaneses que mora em Tessalônica. E aí, imagina, meu inglês é pequeno, a albanesa que estava lá, trabalha com a Naja, fala um pouquinho de português, então a gente se comunicava por gestos, né? Era um negócio assim, terrível, mas a gente se comunicava. E aí eles pediram que eu fosse visitar esse casal que mora em Tessalônica. Tá? Tessalônica tem muita coisa de Carlos Magno, sabe? Eles defende muito isso, e a Grécia, inclusive, ela não aceita, por exemplo, a nação de Macedônia, que diz que o nome é da Grécia, era Macedônia. Ah, a confusão que eles têm lá. Diz que a terra é Macedônia, o povo é grego, mas a terra é Macedônia. Aí, ao visitar o casal, eu não sabia o que fazer. Mas o Espírito Santo me deu falou, leia a carta, o primeiro capítulo de Tessalônica, a Tessalonicenses. E aí a senhora albanesa leu para a Mimosa, que estava mais interessada, o Bardi, assistindo o jogo do Barcelona, não estava muito interessado. Mas daqui a pouco ele desligou a televisão e começou a escutar. E ela leu o texto, sabe? E eles ficaram emocionados com o texto do povo de Tessalônica. Veja que é lindo o texto que fala do povo de Tessalônica. E aí ela pediu que eu falasse alguma coisa para eles. Eu falei, mas como é que eu vou falar? Falar em português para ela traduzir depois para o albanês. E eu comecei a falar e ela não conseguia traduzir o que eu falava, mas ela foi falando. E, ao final, nós estávamos emocionados. O Espírito Santo revelou aquelas pessoas, aquele casal, o que eu estava falando. Eles entenderam exatamente. Eu falei em português. Tá? Ela traduziu para o albanês. Ela não entendeu o que eu falei, mas traduziu para... Eu lembrei de Atos 2 ali. Foi uma experiência profunda. Ela entendeu... A Mimosa, ela chorou copiosamente. Ela entendeu tudo que eu falei para ela. Ministrei o coração dela. Mas Tessalônica é uma cidade linda, bonita, vale a pena conhecer. Se vocês puderem ir, vá. Ela fica, acho que, a 250, 300 quilômetros de Atenas. É interessante demais.
Está aí uma viagem no tempo. Vamos voltar no ano 50. Voltando lá no passado, a partir do relato de Atos, aprendemos que Paulo só tinha estado lá 3 semanas. Foi suficiente, né? Quando a perseguição começou, a coisa foi feia lá em Tessalônica. Vocês vejam o nível de igreja que nasceu. Você lembra, se você vai lá no texto, você vai ver a luta que o diabo queria tirar Paulo lá de qualquer jeito. Dá a impressão que o diabo já sabia que tipo de igreja que ia nascer por lá, né? Porque a guerra foi feia. Ele teve que deixar a cidade para segurança. Paulo, se não sai de lá, ele morre. Linchado. E é nesse lugar que nasce uma igreja que nós estamos vendo agora. Uma igreja carregada de esperança da volta de Cristo. E aí ele vai para Atenas, 300 quilômetros, você falou. Quando ele está em Atenas, o que ele faz? Ele manda Timóteo de volta para Tessalônica. Ele não desiste. Eu quase morri lá. Pego o meu discípulo, mando de volta. Esse homem obedecia ao céu. Timóteo volta a Tessalônica para ver como os cristãos estavam fazendo. Porque Paulo estava muito perturbado. Ele sentiu, talvez, que a perseguição iria tirar a luz da fé. Paulo não está preocupado com a perseguição. Ele está preocupado com as pessoas perderem a fé. Perderem Cristo. Morrer não é problema. Perseguição não é problema. Mas o problema humano é a igreja perder Cristo. Aí você entende, Paulo, a missão de Paulo. É isso que a gente tem que entender. Paulo não está em busca de uma boa vida, ele quer Cristo. Não tem telefone, não tem e-mail, não tem WhatsApp, tem só Timóteo. Tem que ir. E é longe. 300 quilômetros naquela época é longe. Para chuchu, gente. Não tinha sol. Nem carro. Agora você, ele estava pensando na igreja, um amor pela igreja. E é interessante que ele passa daí a Corinto, funda uma igreja, fica lá vários meses. Aí Timóteo volta a Corinto e traz a palavra de como os tessalonicenses estavam. Os problemas que estavam enfrentando, as dúvidas que eles tinham. O que Paulo faz? Ele escreve uma carta para eles. E essa carta está agora aqui aberta na tua frente. Essa aqui. Então é tão bonito ver isso. Quando você pega essa história, você vê, espera um pouco. Que coisa maravilhosa. Que coisa impressionante. Então, ao lermos essa pequena carta, podemos reconhecer os problemas que nós também enfrentamos. Por um lado, sempre que Paulo foi perseguido por um grupo de judeus, espalhou o boato contra ele, diziam que ele não era nem o duro que ele tinha que enfrentar isso, né? Você não é original, não é um apóstolo original. O pessoal questionava a autoridade dele, a originalidade dele. Ele não é um dos doze, ele não é um verdadeiro apóstolo. Isso era um problema para ele. E acabava sendo um problema também para os tessalonicenses. Esse é um lado, os judeus falando isso para a igreja o tempo todo contra Paulo. Os pagãos, falando também contra, porque não quer o evangelho. Ele tem perseguição do lado, leva tiro de todos os lados. Os cristãos perdiam suas propriedades por serem cristãos, de tanta perseguição. Você imagina manter a fé no meio disso? Perdendo o que tem, pela perseguição política da época. De usurpação. Esses primeiros cristãos tinham sofrimento sobre sofrimento, coisas difíceis, tudo por causa de Cristo. Mais uma coisa, aquelas cidades gregas eram cidades com promiscuidade sexual sem limite. Era considerado, religião ali era a pior coisa que podia vir para eles. Era uma aberração falar no cristianismo. Uma vida de santidade, de castidade nesses lugares era uma aberração. Bem parecido que nem que hoje. Né? Pressão. Pressão moral, pressão política, pressão econômica, pressão religiosa. E a igreja tinha um problema, não estava compreendendo bem essa questão da segunda vinda de Jesus Cristo. Eles estavam confusos. Alguns estavam esperando a volta de Jesus de forma tão eminente, mas tão rápida, que alguns pararam até de trabalhar, já que ele vem mesmo, não vou nem procurar emprego. Eu já vi isso, né? A Jesus vem logo, não vou nem estudar. Em 1980 e pouco, eu lembro os jovens aqui, falando, não vou estudar mais não, Jesus está voltando já, por que ficar perdendo tempo? Passou já com a 35 anos. Se não estudaram, continuam na ignorância. Aí eu lembro de Dwight Lima Moody, você tem que estar pronto para Cristo voltar hoje. Mas tem que planejar a sua vida para ele voltar daqui a 100 anos. Faça como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Prepare-se para hoje. Porque tem uma coisa, se ele não voltar, pode acontecer de você ir, dá na mesma. Eu brinco com vocês sempre, mas é isso mesmo, os sinais da sua vinda cada vez se mostram cada vez. Mas há sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, mas há sinais da minha ida também mais se mostram cada vez, é só olhar no espelho. Dá para mudar a música. Então, uma das duas você vai encontrar, entendeu? Uma das duas vai dar certo. Agora, veja o seguinte, então, nós temos que estar prontos para isso. E a igreja, ela está vivendo isso. Havia tensões na congregação. Os cristãos, os líderes, precisavam ser demonstrados. Eles estavam também indiferentes quanto à obra do Espírito Santo no meio deles. Eles precisavam compreender mais a obra do Espírito Santo proclamado pelas Escrituras. Será que esses problemas soam familiar para nós ou não? E o fato é que a carta de Paulo tem muitas coisas similares aos problemas comuns atuais da igreja. Olhando bem a carta, você verá que a carta se divide em duas grandes partes, a primeira carta. Nos três primeiros capítulos, Paulo está falando, está derramando o coração, descarregando o seu coração a eles, a respeito do seu relacionamento com eles. Ele tenta colocar conselhos práticos sobre como ele tem que comportar no meio das pressões, das dificuldades da vida. Nessa primeira sessão, Paulo derrama seu coração. Ele está mostrando para eles que ele passou por momentos terríveis de perseguição. E ele tinha lutado problemas sérios em Filipos. A chave está aqui no versículo. Quando você pega aqui já no versículo 2 e 3. Capítulo 2, assim, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, capítulo 2, versículo 2, acharam aí? Bom, vamos pegar o 1 já, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, ponto, ou ponto e vírgula, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Quando eu cheguei aí, o negócio foi fela. Eu sofri em Filipos, quando cheguei aí, preguei o Evangelho com ousadia, com confiança, em meio a muita luta. Não é pouca luta, não. Muita luta. Sabe como que eu me impressiono quando Paulo fala essa palavra, muita luta? Vocês estão vendo a coragem dele? Gente, o evangelho é para gente corajosa, hein? Muita luta. E eu vejo tanta luta, e interessante que quando Paulo termina o seu ministério, olha o que ele diz assim: terminei o bom combate. Ele não disse terminei o combate, ele diz eu terminei o bom combate. O combate foi bom. Em outras palavras, eu gosto da guerra. Foi bom. Vocês que já foram moleques na escola, né? Quando a gente brigava na escola, eu falava assim, pô, hoje teve uma boa briga. O que é boa briga? Boa briga porque eu bati e ganhei, né? Porque se eu tivesse apanhado, não foi boa. Então, quando Paulo está dizendo foi boa, é porque ele ganhou. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Que coisa boa, né? Então ele diz assim, olha, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Coragem. O negócio nosso não é ficar bajulando, não. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos, quer dizer, eu não estava atrás de dinheiro. Deus disse a testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outro. Eu não fui aí para vocês gostarem de mim, eu fui aí por causa do evangelho. Dá coragem. Boa luta. Embora pudéssemos, como os enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso, vos tornaste muitos amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque, piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que coisa preciosa esse texto. A gente lê, e eu digo o seguinte assim, não precisa nem pregar, não precisa nem explicar isso aqui. Ele já explicou tudo. Ele já disse tudo. Gente, damos graças a Deus por vós. Lá no versículo 2 e 3 do capítulo 1. Gente, essas coisas marcam esses crentes de Tessalônica e a sua obra de fé e o evangelho de amor, de resistência, de persistência. O versículo 9 é tão forte, né? Voltaram-se para Deus deixando os ídolos. Quem? O povo todo da região. Foi o trabalho da fé. Eles, gente, eu estou falando de uma região pagã, de uma região carregada de ídolos, de uma região carregada de deuses falsos. Essa igreja, ela consegue levar o evangelho com tanto impacto que o povo abandona os ídolos e servir a um Deus vivo e verdadeiro, versículo 9. E ele diz, isso aí foi resultado do seu trabalho de amor. E eles se tornaram um instrumento disponível para o amor de Deus. E eles estão prontos para esperar Jesus Cristo que está vindo, o ressuscitado está voltando. Então, essa é a expressão da paciência, essa expressão da esperança, essa expressão de que o céu está vindo ao encontro da terra. Essa compreensão desses três primeiros capítulos, gente, é uma coisa gloriosa. Você viu que no capítulo 3, Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Vou ler só um pouquinho, olha. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmo sabeis que estamos designados para isto. Eu resolvi ficar sozinho, estou abrindo mão do meu companheiro Timóteo, ele está indo aí. E ele diz, olha, nós fomos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predíssemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Ele manda Timóteo porque ele quer saber como está a fé. Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, fiquei com medo de vocês abandonarem a fé, porque eu estou sabendo que a coisa aí está feia. Como estão vocês? Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Essa igreja está sedenta por ver Paulo de novo. Irmãos, sim, irmãos, por isso somos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho. Eu me impressiono com essas expressões de Paulo, né? Orando com o máximo empenho. Eu quero pedir uma coisa para você, pergunte para você mesmo, você tem orado com o máximo empenho por alguém? Tem orado com o máximo empenho pela família? Tem orado com o máximo empenho pela igreja? Eu já vi muito crente criticando com o máximo empenho, mas não vi muito orando com o máximo empenho. O que você acha? Estou certo ou errado? A gente tinha que ser mais bíblico, não? Para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Gente, eu olho para esses textos, eu digo, Senhor, tem misericórdia de nós, fala conosco pela palavra. Paulo mostra que eles têm um propósito para viver, eles têm um destino em Cristo, eles têm uma fé jubilante. Gente, a igreja de Tessalônica é uma marca. Você sabe que não faz muito tempo fizeram uma escavação arqueológica na cidade de Tessalônica. E eles acharam um cemitério do primeiro século. Que coisa, né? Acharam o cemitério do primeiro século e tinha uma frase escrita em grego. Isso impressionou os arqueólogos. Ah, esperança. Em grego. a marca da igreja estava lá no cemitério, a esperança. Uma igreja no meio da cidade, uma resistência baseada na esperança. Eles olhavam para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Olhar para a igreja de Tessalônica no meio da tribulação é uma igreja calma e tranquila no meio dos perigos e perseguições, porque há esperança. É uma igreja que vai dizer: Jesus Cristo é a nossa esperança. A esperança de igreja de Tessalônica serve para nós, Brasil, neste século e nesta era agora. Sabe qual é? Deus está no controle. Há esperança. Deus é o Deus da esperança e Ele está fazendo. E Paulo está encorajando isto. Ele faz isto no capítulo 2. Ele descreve o amor. No versículo 9... ele diz: porque vos recordais, capítulo 2, recordais, irmãos, do vosso labor. Ele está encorajando a igreja. Ele está dizendo no versículo 12: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Vocês têm que viver do modo digno de Deus, no meio das lutas. Vocês são imitadores de Deus. E a igreja, as igrejas da região estão imitando vocês. Vocês são um modelo na Judéia. Esse é o serviço, esse é o trabalho de amor. Paulo fala de uma carta prática. E agora ele começa a falar nas partes do capítulo 4 e 5, ele fala de problemas da igreja. E ele vai invadindo a igreja com as soluções. Ele vai mostrando que a igreja tem que ser exortada na santidade. Capítulo 4, veja aí que coisa. Ele fala de santidade para agradar a Deus, progredindo cada vez mais. Olha, gente, eu fico impressionado. Nós vamos ter que pegar uma hora essa carta, pegar versículo por versículo. Porque é uma riqueza. Dá a impressão que você, igual você está procurando ouro, bate uma picareta, espirra ouro para todo lado. É assim que você vê. Olha só, quer ver? Dá uma batida aqui no versículo, capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver. Como viver? E agradar a Deus. E efetivamente, estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Progredindo cada vez mais. Inteirados, tudo que demos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ele está falando de uma igreja, de uma cidade prostituta. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Gente, essa mensagem é para nós hoje. Para o mundo atual, ou não? E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, continuamos, nós avisamos e testificamos claramente ao Vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Versátil, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Ele está chamando a igreja a enfrentar. Ele está falando para a igreja tem que ter amor fraternal, ela tem que crescer em amor. No versículo, no capítulo 9, ele diz assim: estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo. Né? Então, vocês têm que portar com amor. Vocês têm que aprender a cuidar bem as pessoas de fora da igreja. E aí Paulo começa a falar dos que morreram, que estão esperando a volta de Jesus Cristo. Porque se Cristo volta, a pessoa fala: esse pessoal está morrendo, e agora? Cristo vai voltar, e aí que ele vai falar da ressurreição. Eles não têm uma doutrina sobre isso ainda. Eu estou explicando que eles não têm os outros evangelhos. Não têm outros livros. É o começo Então, Paulo vai falar sobre a volta de Cristo e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É muito claro isso, viver uma vida para a honra e para a glória de Deus. Então Paulo está alertando no capítulo 4 a igreja sobre os maus entendidos. Cristo voltará. Há uma mensagem do reino, há uma mensagem de ressurreição, há uma mensagem que haverá um julgamento. E ele fala que os cristãos serão ressuscitados com Cristo. Não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Capítulo 4, versículo 13. Interessante essa expressão, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Não fique triste porque alguns partiram. Aqueles que não têm esperança, eles são tristes. Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar os crentes. Esta é a palavra. E aí ele fala da transformação, que é chamado do arrebatamento daqueles que ficaram quando ele voltar. Gente, Cristo, aqui o tema de Paulo e os preceitos que ele está falando é que nós devemos estar prontos, estar vigilantes. Essa é a grande mensagem. A vinda do Senhor é certa e repentina. Olha o versículo 3 do capítulo 5. Quando Arã dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, fique atento, acordado. Vida espiritual. Acorde do sono espiritual, né? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Aqui está dizendo que há um mundo que está dormindo. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Então o negócio é o seguinte: Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Pronto. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Irmãos, que palavra, né? Dando graças a Deus. Essa é a grande mensagem. Eu quero terminar e nós vamos continuar, porque esse texto não termina. Os dois livros estão juntos. Eu vou dar ênfase no segundo, mas puxando o final do primeiro na próxima aula. Eu queria orar antes, se alguém quer falar alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra vem ao encontro. Nós pedimos em nome de Jesus que nós sejamos tocados por esta palavra, comandados por esta palavra. Em nome de Jesus, quem crê diz, amém, amém, amém.